com a verificação de quórum, bom dia a todos. Com a verificação de quórum, declaro aberta a nossa sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do dia 31 de janeiro de 2019. Cumprimento a nossa assistência, doutor Arnaldo, doutor Augusto César, doutor Elias, e até fazendo uma homenagem a doutor Elias, que está se despedindo das suas atividades ordinárias dentro do Ministério Público e veio aqui nos fazer uma visita, né, dizer do prazer, doutor Elias, de ter convivido esse tempo todo, desde as primeiras horas dentro do Ministério Público com Vossa Excelência, até porque nós somos da mesma turma, tomamos posse no mesmo dia, tivemos uma trajetória bastante semelhante, e Vossa Excelência sempre foi um promotor que honrou muito esse Ministério Público. Então, rendo aqui todas as minhas homenagens a Vossa Excelência. Na ordem do dia, aliás, temos então a leitura, discussão e votação da ata das atas da 11ª reunião extraordinária ocorrida em 13 de dezembro de 2018 e da 1ª reunião extraordinária ocorrida de 2019, ocorrida em 10 de janeiro de 2019. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Na ordem do dia, item 2.1 seria a apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento de uma notícia de fato, PROEG 01180100014, na verdade aqui houve um pedido de vista, não é isso? Aqui houve um pedido de vista do Procurador-Geral com aliás, não, desculpa, não foi um pedido de vista. Na verdade, é uma promoção de arquivamento do Procurador-Geral, que no caso fui eu mesmo, não foi Dr. Rony, isso é coisa já agora do fim, manifestando pelo arquivamento justificando o não ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre os valores da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, COSIP, referente às faixas de consumo das unidades imobiliárias, conforme parágrafo único do artigo 4º da Lei Municipal de Riachuelo. Houve uma representação do promotor titular quanto à análise de constitucionalidade dessa lei, e a conclusão nossa foi justamente pela não declaração de inconstitucionalidade, portanto, pela constitucionalidade da lei. Em votação, aprovado por unanimidade. Outra também é uma manifestação que houve do doutor Carlos Augusto na Corregedoria Geral em relação ao PROEG 06-16-01-00-01, oriundo de Japaratuba, sobre o suposto não pagamento de férias e 13º dos servidores contratados pelo município de Japaratuba. Doutor Carlos Augusto foi pela não homologação e um pedido de vista do doutor Rony, que já foi apresentado por mim mesmo agora em janeiro, concluindo pela homologação do arquivamento, em razão dessa ser uma atividade de cunho individual, eminentemente sindical, e que nós opinamos pela homologação do arquivamento. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Apreciação e discussão do procedimento preparatório 54-14-01-0423, que foi um pedido de vista do Dr. Rony, nós nos manifestamos agora pelo arquivamento, né? Houve uma manifestação do conselheiro Dr. Josenias pela não homologação e nós estamos concluindo aqui pela homologação. É um procedimento preparatório de apuração de suposta irregularidade dos vínculos de enfermeiras do SAMU e que, na minha conclusão, estão ausentes os elementos fáticos capazes de justificar a continuidade das investigações. Em votação, aprovado por unanimidade. Apreciação, discussão e julgamento do PROEG 31.12.01.0027. Também pela não homologação da lavra do Dr. Josenias, o Dr. Rony pediu vistas e a conclusão também foi pela conversão deste procedimento em diligência com a baixa à primeira promotoria de justiça de Tobias Barreto, a fim de que solicite informações ao município de Tobias Barreto com o objetivo de esclarecer acerca da execução do contrato de repasse número tal, firmado pelo Ministério do Turismo, e também ao final apresentasse razões complementares ratificando o arquivamento e assim, se assim entender cabível. Então, portanto, a opinião da PGJ é de uma baixa em diligência. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Apreciação, discussão do julgamento, e julgamento do PROEG 32.15.01.01.10, aqui da lavra da conselheira doutora Ana Cristina Souza Brandi, pela não homologação, houve um pedido de vista do Dr. Rony. E a conclusão foi também a conversão em diligência para que, especificamente, para que a promotoria de Campo do Brito solicite informações à Procuradoria-Geral do Estado com o objetivo de esclarecer se foram tomadas as providências cabíveis para a cobrança da multa constante na decisão do Tribunal de Contas. Solicitar informações também à Prefeitura Municipal com o objetivo de esclarecer se houve propositura de ação de ressarcimento ao erário e, ao final, apresentar-se rações complementares ratificando o arquivamento, se assim entender cabível. Bom, da análise aqui que foi feita, a Procuradoria-Geral entendeu justamente a carência dessas informações que mereciam um esclarecimento um pouco maior para só então avaliar a homologação ou não homologação do presente procedimento, do presente arquivamento. Então, em votação, em discussão, aprovado então por unanimidade, a baixa em diligência. Apreciação, discussão e julgamento do inquérito civil, do procedimento preparatório de inquérito civil 56.16.01.0018, da lavra do conselheiro Dr. Moacir Soares da Mota como corregedor substituto, e que foi pedido vistas desse procedimento pelo procurador-geral, que concluiu pela remessa à primeira promotoria de justiça distrital de Nossa Senhora do Socorro, a fim de serem adotadas as medidas que entender pertinentes nos termos do artigo 46A da resolução. Me perdoe aqui que eu não estou lembrado ainda desse caso, mas deixa eu dar uma lida aqui na ementa para poder entender. Procedimento preparatório, inquérito civil, apuração de suposta violação do direito à saúde, realização de cirurgia, direito individual indisponível. Previsão normativa de aplicação do procedimento administrativo, inteligência do artigo 42. Arquivamento na unidade ministerial de origem, de remessa ao colégio. Retorno do procedimento à promotoria de ordem. Procedimento preparatório de inquérito civil instaurado para apurar suposta violação do direito à saúde diante da não realização de cirurgia de urgência. Arcabouço fático que se caracteriza, pelo menos em tese, ao conceito jurídico de direito individual indisponível. Previsão normativa da aplicação do instrumento denominado procedimento administrativo do artigo 42.3 da resolução 08/2015 do Colégio de Procuradores, desde necessidade de arquivamento. Ah, perfeito, entendi aqui. É, que na verdade a colega instaurou um procedimento preparatório de inquérito civil, a nosso sentir, com a devida vênia, de forma equivocada, porque na verdade estava se apurando o direito individual indisponível e, portanto, isso se destina a um procedimento administrativo específico, na espécie, né? E que, portanto, seria o caso de devolução à promotoria apenas para o acompanhamento da cirurgia, da efetivação da cirurgia ou não, mas não a instauração de um inquérito civil, de forma a ter a participação do Conselho nesse processo de arquivamento. Então, essa foi a manifestação da Procuradoria-Geral. Ela instaurou um procedimento preparatório para inquérito civil, quando na verdade deveria ter instaurado um procedimento administrativo, que é de mero acompanhamento, né? E esse procedimento administrativo, ele não é submetido ao Conselho Superior, pela resolução nossa mesmo. Então, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. 2 pontos, esse, ação em discussão, julgamento do PROEG 27.15.01.0061, da lavra do conselheiro Moacir Soares, da Mota, em substituição na Corregedoria Geral. Houve um pedido de vista também do Procurador-Geral, e a conclusão foi... a mesma, também é fato semelhante, que desperta não a instauração de inquérito civil, mas sim de procedimento administrativo para acompanhamento de política pública. E, portanto, eu estou me manifestando aqui também para a remessa do feito à Promotoria de Justiça de Maruim, que é curadora dos direitos à saúde, a fim de serem adotadas as medidas que entender pertinente nos termos do mesmo artigo da resolução. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. 2.8 é o inquérito civil 06090100043, que foi da lavra do conselheiro Celso Luiz Doré Leó, com pedido de vista do Procurador-Geral, que entendeu pela homologação do arquivamento. Deixa eu só verificar aqui. Procedimento de inquérito civil instaurado pela Promotoria de Justiça de Japaratuba, cujo objeto é averiguar supostas irregularidades na contratação mediante dispensa de licitação de empresa na prestação dos serviços de limpeza pública no âmbito municipal de Pirambu, bem como investigar possível comportamento omissivo da fazenda pública municipal em feitos trabalhistas, concorrendo para o prejuízo ao erário público, impossibilidade de responsabilização automática da administração pública municipal pelo inadimplemento de débitos trabalhistas em favor dos empregados da empresa contratada, inviabilizando a caracterização de correlata responsabilidade solidária a teor do artigo 71 da lei 8666. Bom, pelo que está aqui posto, na verdade houve uma lesão a trabalhadores, uma suposta lesão, melhor dizendo, a trabalhadores de empresas terceirizadas, contratadas pelo município, e que o inquérito foi instaurado para verificar responsabilidade solidária, que na verdade não aconteceu, aliás é proibida por lei, e portanto o promotor entendeu pelo arquivamento do inquérito civil, até porque não havia razões para aforar uma ação de improbidade, e com a qual eu estou aqui concordando e me manifestando pela homologação do presente arquivamento. Doutor doutor Celso votou pela não homologação. Eu estou votando pela homologação. Não, isso aqui é coisa que estava... Isso aqui foi fruto de uma falha do nosso sistema. O nosso sistema, quando o procurador-geral pedia vista, não sinalizava. Então esses processos não eram gerenciados pelo sistema. A gente estava acostumado a lidar com o sistema. Então agora a gente fez uma cata geral ali. Tanto é que esse procedimento é de 2009. Então, historicamente, eu não... acredito que o doutor Celso tenha ocupado a vaga que era minha. Isso, exatamente. Então, portanto, todos estão aptos a votar. Então, coloco em votação. Doutora.
Concordo.
Doutora Conceição.
É verdade.
Você quer pedir vista? Registro a abstenção pela possibilidade, ainda que remota, de alguma suspeição ou impedimento. A corregedora se abstém em se manifestar nesse perfeito, bem cauteloso mesmo. E aí só você sabia, né? Apreciação do inquérito civil 16-1301-0136. Da lavra do doutor Celso Leó, que também o procurador-geral pediu vistas, assim se manifestando. Sim, doutor Celso se manifestou pela não homologação, do arquivamento, e o procurador-geral se manifestou da seguinte forma: inquérito civil cujo objeto é averiguar suposto ato de improbidade administrativa de gestores municipais consistente na contratação de pessoal sem a realização de concurso público na Secretaria Municipal de Educação, conduta que em tese se amoldaria ao artigo 11 da lei 8.429, na violação dos princípios que regem a administração pública, além de violar o artigo 37 da Constituição. Necessidade de demonstração do elemento subjetivo para a configuração do ato de improbidade, mais especificamente o dolo nas figuras do artigo 9 e 11, precedente dos tribunais superiores, inexistência de suporte probatório capaz de justificar o impulsionamento do presente procedimento, natureza rebus sic stantibus do arquivamento, corroborada pelos termos do artigo 41 da resolução 08 do Colégio de Procuradores. Diante de tal panorama, impõe-se a ratificação do arquivamento. Suposta contratação. É, na verdade é que a minha manifestação é por inexistência de comprovação de dano ao erário, até porque houve a prestação de serviço especificamente. Então, logo noticiado ao município de possível irregularidade da contratação temporária, houve a exoneração. Então, diante da tese do não haver enriquecimento ilícito, né, eu estou me manifestando aqui pela homologação da promoção de arquivamento. Também é caso bastante antigo, é de 2013. Já. Então, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Comunicação formulada através do ofício 784 de 2018, doutor Adson, sobre o arquivamento de procedimento administrativo. Comunicação também do item 2.11, através do ofício 116 de 2018, do doutor Belarmino dos Anjos, também sobre arquivamento de notícia de fato, que igualmente é o procedimento administrativo, não é submetido ao Conselho Superior. Item 2.11, comunicação referente às prorrogações de prazo dos procedimentos relacionados neste item. Item 2.13, comunicação referente ao arquivamento sumário dos procedimentos administrativos relacionados neste item. Item 2.14, comunicação referente à instauração, à conversão, melhor dizendo, do procedimento relacionado neste item. Apreciação 2.15, apreciação, discussão e votação das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir indicados. Do item 1 ao 4, da lavra do Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado, na qualidade de corregedor, pela homologação. Em discussão, aprovado por unanimidade. Os itens 5 e 6, homologação com remessa a outro ramo do Ministério Público, no caso, o Ministério Público Federal. Em discussão, aprovado por unanimidade. O item 7, também da palavra do conselheiro Carlos Augusto Alcântara Machado, uma conversão em diligência com remessa à Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Instância. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. O item 8, da palavra do Dr. Moacir Soares da Mota, em substituição à Corregedoria Geral, também pela conversão em diligência com remessa dos autos à 8ª Promotoria de Justiça e Direito do Cidadão, especializada nos direitos da criança e adolescente. Em votação, aprovado por unanimidade. Dos itens 9 a 30, da palavra da conselheira doutora Maria Conceição Figueiredo Hollenberg, pela homologação das promoções de arquivamento. Coloco em discussão e votação. Aprovados por unanimidade. Do item 31 ao 33, também da palavra da doutora Maria Conceição, conversão em diligência para as promotorias ali elencadas. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Artigo 34, ou item 34, promoção de arquivamento do inquérito civil 05140100014 da 5ª Promotoria de Justiça e Defesa do Cidadão, especializada no meio ambiente e urbanismo, com a doutora Conceição opinando pela não homologação da promoção de arquivamento. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Dos itens 35 a 42, agora da lavra da conselheira Ana Cristina Souza Brandi, todos pela homologação das promoções de arquivamento. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Os itens 43 e 44, homologação com remessa a outro ramo do Ministério Público, no caso o MPF, entendendo a conselheira Ana Cristina Souza Brandi pela remessa, pela homologação da remessa. Em discussão e votação, aprovados por unanimidade. O item 45 é uma conversão em diligência, que eu coloco também em votação, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Os itens seguintes, agora da lavra do conselheiro Paulo Lima de Santana, do item 46 ao 77, pela homologação da promoção de arquivamento. Até o 77, né? Todos pela homologação. Em discussão, em votação. 77? Por favor. O PROEG 97160100. Doutora Conceição, pede vistas em mesa. É o 0006, né? Ah, tá. Item 77, relativo ao PROEG 97160100006, a um pedido de vista da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, portanto, concedidas vistas. Do item 78 ao 80, da lavra do conselheiro Paulo Lima de Santana, todos pela homologação com remessa a outro ramo do Ministério Público, no caso específico o MPF. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. O item 3, temos então as comunicações de decisões monocráticas sem homologação com base no assento 16 do Conselho Superior. Dos itens aqui relacionados. Item 1, inquérito civil 32.17.01.0056, da lavra do conselheiro Paulo Lima Santana. O item 2 é o 32.18.01.0039, também da lavra do conselheiro Paulo Lima de Santana, e o inquérito civil 32.16.01.0104, da promotoria do Campo do Brito e do conselheiro Paulo Lima de Santana. Então, feitas as devidas comunicações e nada mais havendo, declaro então encerrada a nossa sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, Sergipe.
Na sessão.
Desculpa, há um pedido
na
da doutora Conceição, eu desencerro.
É bem rápido, né? É porque, na verdade, quero pedir desculpas, já é a nossa terceira reunião, né? Mas eu anotei, não sei porquê, acho que é a idade já, será, Eduardo? Deletei e passei no tribunal antes de vir para aqui. Então, quero, porque às vezes eu quero passar lá e quando a gente sai daqui já está sem um funcionamento. E soube pela minha assessoria que o colega Elias foi homenageado aqui pelo Conselho Superior, foi isso?
Mesmo.
Coisa mais do que merecido. né, do colega Elias, mais do que um colega, é um amigo de longa caminhada, né, eu já disse a ele que ele não imagina, talvez, a falta que eu sentirei dele no Ministério Público, do resto todos nós, mas particularmente daqueles, né, que fizeram essa caminhada conjunta, com muitos debates, muitas reflexões, né, muitos anseios e muitas esperanças que nós tivemos nesse percurso. Né. Eu gostaria de dizer, Elias, que a minha admiração vai pela pessoa que você é. Né, você, eu sempre digo que você é mais, bem mais racional que eu. E tanto é que se aposenta, porque pela emoção não faria, sabe? Na plenitude que você está da sua maturidade. É um promotor exemplar, né? Elias, todo mundo sabe que é o primeiro que chega, um dos primeiros que sai, dedicadíssimo, né? Atento a tudo que o rodeia. Meu filho, inclusive, foi estagiário dele, né? E pôde constatar isso de perto. Mas, sobretudo, eu gosto e admiro em você a coragem, a coerência, né, a forma de trato, a diplomacia e a solidariedade e o humanismo também. Então, você vai com a saudade de todos do Ministério Público, mas particularmente eu gostaria de registrar aqui, sinto. Seja muito feliz.
Doutor Eduardo, eu gostaria de ter uma audiência desse.
Bom, nada mais havendo então, declaro encerrada a nossa sessão ordinária do dia 31 de janeiro de 2019.